sintonizam o FM estéreo da Rádio Comercial. Vai começar a transmitir-se a partir deste momento o programa Se Não Sabe Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todos os domingos pelas 18h30 na rede de frequência modulada da Rádio Comercial. Sabe porque é que pergunta? É que quando diz há bocadinho que os primeiros instrumentos inventados pelo homem primitivo eram uma extensão da mão, dá a impressão que é exatamente a mesma coisa que se passa com a linguagem escrita e falada. Quer dizer, é um instrumento para vencer o desconhecido, é um instrumento para vencer a distância, é um instrumento, em suma, para dominar o mundo interior e o mundo exterior. Aliás, tudo o que o homem faz, penso eu.
Sim, só que realmente, de facto, acontece historicamente que os primeiros instrumentos aparecem com as primeiras palavras, ou ao contrário, só que depois da escrita, esse instrumento, além das suas funções utilitárias, tem a função de instrumento intermediário. Uhum. A expressão não é minha, de um psicólogo francês, Pierre Naville, já desaparecido, que eu conheci, e que chamava o lápis, a caneta, ainda não havia esferográficas nesse tempo, ou giz, um instrumento intermediário, que é uma expressão bonita.
Uma espécie de um telefone.
Pois é, um instrumento que não é exatamente um instrumento utilitário, que não serve exatamente para fazer instrumentos, ou talvez sirva, que serve para escrever. Portanto, pois eu disse agora que é um instrumento que não serve para fazer instrumentos, mas se calhar disse asneira, porque realmente, no fim de contas, a caneta ou o lápis servem realmente para criar novos instrumentos, que é o instrumento da escrita, que é a linguagem escrita. Portanto, não é só um instrumento intermediário, acaba por produzir instrumentos utilitários, que é o da escrita. Pois as crianças muitas vezes não entendem, e depois quando são difíceis, quando têm problemas com a escrita, sem ser débeis mentais, porque os débeis mentais são relativamente poucos em relação ao número de crianças que não aprendem na escola, então as professoras estão cada vez mais em cima deles, cada vez mais próximo, o que não dá resultado para perceber o que é a escrita. Claro. Se a gente percebe, como a tal menina percebeu, realmente a escrita é uma coisa para comunicar à distância com os tios que estão na Alemanha a trabalhar, ou ela poderá perceber, ou talvez tenha percebido, não me recordo como foi a continuação dessas conversas, que realmente a escrita servia também para comunicar no tempo, portanto, escrever uma coisa e depois guardar para ver mais tarde, ou deixar para alguém mais tarde.
Que é uma forma de controlar o efêmero, não é?
É uma forma de controlar o efêmero, que é muito agradável para qualquer pessoa e para uma criança também. É. Se a criança percebe isso, então, tem interesse pela escrita, mas se a professora se põe muito em cima dela, as crianças que são muito intuitivamente inteligentes, deve perguntar-se a si próprio para explicar que esta criatura está aqui em cima de mim a querer que eu escreva, se ela está aqui, não é preciso escrever. Não, lógico.
Exatamente.
E há uns miúdos que se recusam terminantemente a escrever na escola, sobretudo aqueles miúdos de bairros populares. E às vezes de bairros degradados, de bairros da lata, etc. que vivem muito uma linguagem muito direta.
Exatamente.
Muito direta e muito imperativa. Faz, não faças. Uhum. Vai, não vai. Apanhas, não apanhas. Não tem nuances. Aquela claro. Linguagem tem poucas nuances. E não há livros lá em casa, uhum. não há jornais mesmo. Uhum. As pessoas falam diretamente. É claro, esses miúdos, quando chegam à escola, não percebem nada daquilo. Então, uhum. é isto agora. Agora falar escrevendo ou ler a fala.
Aprender as nuances de outra maneira, quer dizer, usam-nos no comportamento, a fugir ao adulto.
Exato.
A sugestão de qualquer coisa de que eles querem esconder, enfim, aprender um sem número de nuances, de construção de nuances que os outros, por sua vez, também não sabem, também não aprendem, não é?
Pois.
E o mais que pode acontecer a essas crianças em quem as professoras não largam é ser. E é como aquela criança que outro dia contou, aquela miúda, que sabia escrever, sabia entre aspas, quer dizer, escrevia, mas não sabia o que estava a dizer, quer dizer, em 10 linhas, 5 ou 6 palavras, não fazia a mínima ideia do que aquilo significava, não é? E no entanto estavam lá corretamente postas,
pois.
Quer dizer, tinha tudo empinado.
Pois.
É? O que se passa é que os adultos, em geral, também não sabem para que é que serve a escrita. E nunca refletiram sobre isso. E não
é
fazem.
Curioso, é um fenómeno curioso, como é que se insiste tanto na linguagem escrita, porque afinal a escola é a linguagem escrita.
Pois.
A escola pois. Primária, sobretudo. Pois. As outras também são muito baseadas nisso, mas não tanto. Mas a escola primária é a aprendizagem de linguagem escrita.
Exatamente, e quando se dá lições, eu não sei o quê, é para o miúdo depois ler o que está escrito nos livros e fazer cópias e, enfim... Mas é incrível.
Mas é um assunto que me interessa já há uns anos e sobre o qual eu estou preparando um trabalho que agora não tenho tempo ainda de lhe pegar, mas que devo publicar proximamente, que se chama Aprender a Ler, para expor uma quantidade de reflexões que eu tenho feito a partir destas observações de miúdos inteligentes que não sabem ler nem escrever.
Que engraçado.
Que realmente é um fenómeno curiosíssimo. Uhum. E às vezes são prodigiosamente inteligentes.
Ah, sim.
Sim. Tão inteligentes como a tal menina que fazia um texto de 10 linhas, no qual 5 palavras não existiam, e como um outro miúdo a quem eu convenci que sabia escrever, assim numa conversa amena, também foi lá porque não conseguia aprender a escrever, e eu disse, talvez saibas, mas experimenta. E ele escreveu uma palavra, um neologismo, uma palavra que não existe, mas com todo sentido, porque tinha uma consoante, uma vogal, eram 3 sílabas. Não me recordo qual é a palavra, ela está lá nos meus arquivos. Mas é prodigioso como o miúdo percebeu que havia consoantes e vogais uhum. nas palavras e que, em regra, na nossa língua, a seguir a uma consoante, há uma vogal, uhum. e depois há outra sílaba, e ele então escreveu-me aquilo, e eu fiquei muito contente, e disse-lhe que aquilo que era formidável, que ele afinal sabia escrever, que aquela palavra não existia, naturalmente, que eu não minto às crianças, mas que eu percebia que era uma palavra que ele tinha inventado para mim, que era interessante, que eu gostava, etc. Uhum. E esse miúdo lá seguiu, depois lá se percebeu. Lá percebeu que isto já tinha percebido muito da escrita, não é? Está a ver o que é um miúdo que é mandado por uma escola porque não aprende a ler e que faz este prodígio de escrever uma palavra nova com 3 sílabas. A palavra não existia. Eu fui certificar-me até ao dicionário. Às vezes podia tirar uma palavra escrita, mas era um miúdo muito de um meio muito pobre. Não era natural que tivesse assim uma palavra tão erudita como aquela que eu desconhecia. Mas realmente a palavra não existia. Mas era verosímil. Tinha todas as características de uma autêntica palavra.
Há bocado, quando estava a falar daquelas... das histórias que aqueles miúdos estavam a contar acerca dos seus próprios pesadelos, disse uma coisa que eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Disse a essa altura o seguinte, que os homens primitivos, tal como as crianças, inventam histórias e às vezes inventam histórias pesadélicas para resolverem problemas que não conseguem resolver de outra maneira, quer dizer, que os angustiam para dar forma, para dar saída, para dar um nexo, especialmente inconsciente ou subconsciente, mas enfim, para resolver de uma maneira ou de outra, aquela angústia terrível que os preocupa. E então inventam aquelas histórias. Agora ele perguntou o seguinte, aquilo com os adultos. Dá-me a impressão que com a generalidade dos adultos a mesma coisa se passa, só que as histórias que os adultos se contam a si próprios, porque é que têm medo disso ou medo daquilo, são em geral infinitamente mais estúpidas do que os pesadelos inventados pelas crianças. Quer dizer, começam a falar na inflação, ou no whisky que acabou, ou na, numa dor de estômago que têm por causa da feijoada que comeram há 2 meses, enfim, um disparate qualquer. Mas tudo do domínio do concreto, quer dizer, já perderam aquela capacidade para inventar, que, para sonharem com cobras monumentais, monstruosas, com dragões que os vão comer, com coisas assim, diabetes verdes, etc., não é?
Já sonharam alguma coisa que não existia, ou que não existe, quer dizer?
Eu em pequeno, lembro-me que, por exemplo, à noite, quando adormecia com a luz apagada, que eu me lembrasse, sonhava assim com coisas más, sei lá, com cobras monstruosas, com animais completamente esquisitos, sei lá, com monstros assim, mesmo todos malucos.
Eu sonhava com monstros que me queriam comer.
Com luz apagada ou com luz acesa também?
Eu sempre dormia com luz apagada.
Uhum.
Eu, por acaso, só e aos 10 anos é que comecei a dormir com a luz apagada.
Se calhar também podia ser por causa, talvez, do escuro.
Sim,
da acho pessoa que é estar isso. No escuro.
E às vezes vi fantasmas nas paredes, ladrões.
Os adultos, em geral, já deixaram de ser capazes de ver fantasmas nas paredes e ladrões, não é? Já não são capazes de sonhar com estas coisas, menos ainda de sonhar acordados. Com coisas como estas, com coisas fantásticas, quer sejam aterrorizantes, quer não sejam. E menos ainda, enfim, se, muito mais incapaz ainda de as contar com a mesma naturalidade, com a mesma frescura com que as crianças as contam e como estas crianças que acabaram de contar, que os adultos em geral, penso eu, fogem. E fogem realmente do sonho, da ilusão, da fantasia e refugiam-se. Suponho que hoje em dia cada vez mais no domínio bem mais seguro, mas bem mais estúpido, penso eu, do concreto, do palpável, não é?
Pois os artistas escapam a isso.
Ah, claro.
Naturalmente.
Ah, claro.
Mantém essa fermentação básica da imaginação e do poder da imaginação e da invenção e da criação. Os outros adultos, não, naturalmente, até porque a educação e a escola são contra isso. E eu não digo que seja mau, que seja contra, quer dizer, nós sabemos que há uma memória das crianças até uma certa idade, que se chama eidética ou eidetismo, segundo a qual a criança recorda em termos de projeção, compreende? Se ela se recorda de um cão, em vez de pensar na palavra cão, como nós fazemos ao de ver um cão qualquer, um lobo de Alsácia, ou o nosso cão, não é? A criança vê mesmo lá o cão, ali ao canto da casa. Vê porque ele está lá projetado. Isso chama-se eidetismo. Isso é uma coisa que nem todas as crianças têm, mas que é muito frequente até aí, aos 4, 5 anos. E alguns ficam assim... ficam com a ideetismo para toda a vida. São casos raros. Há alguns dos grandes calculadores de circo, digamos, são assim, porque...
Dos grandes?
Calculadores, tipos que fazem cálculos mentais. Ah. São supostos cálculos mentais. Alguns. Outros são obsessivos. Mas há alguns, e eu já vi alguns, é muito interessante, porque os tipos projetam um quadro, por exemplo, um quadro preto suspenso diante deles, e depois, com um giz imaginário, fazem o... Como é que se chama? O equacionamento da conta. Bom, mas enunciam a conta de somar, ou de multiplicar, ou de dividir, escrevendo imaginariamente, e estão a ver aquilo, porque não se paga nada. E depois fazem a conta muito rapidamente, claro, também tem um treino muito grande de fazer aquilo, e depois... dão um resultado. E a gente pensa que aquilo é tudo mental. É, de facto, mas há aquele apoio, daquela projeção, daqueles que são capazes.
E é interessante como um dos miúdos, o Pedro, dizia a certa altura, eu de antes sonhava não sei o quê, mas nós agora já temos mais experiência e depois diz esta frase muito bonita, já, sei mais, já sabemos melhor o que é realidade e o que é que não é.
Eu acho que, por exemplo, nós agora temos mais experiência, ou melhor, nós acho que agora sabemos melhor o que existe e o que é que não existe, enquanto que em pequenos não tínhamos muito bem essa noção.
É muito curioso. E portanto já é mais difícil projetar de facto no fundo do quadro a cobra.
É o bom senso, que como diria o nosso amigo Agostinho, estraga muita coisa.
Exatamente.
Pois é inevitável, a gente não pode ir contra o bom senso e contra a cultura académica e contra a escola e tudo isso. É absoluto, não se pode. Mas podem-se melhorar muitas coisas se houver uma compreensão de que há uma reserva de inteligência, de saber e de criatividade na imaginação que é preciso preservar e que realmente, digamos, insistir com uma criança que tem relutância pela escrita porque não a percebe, não a entende ou não está madura para isso, insistir na aprendizagem escrita pode estupidificá-la. E a escola muitas vezes estupidifica as crianças. Por isso, como é o caso da tal menina,
claro,
que aos 12 anos e no segundo ano do ciclo fazia os tais exercícios de redação ainda com palavras que desconhecia totalmente.
Claro, que é simultaneamente um comportamento genial e um comportamento completamente estúpido. Não é?
Pois, pois.
É um comportamento genial, pela capacidade incrível que a miúda acaba...
Genial à partida, quer dizer.
Exato, exatamente.
Depois estupidifica, acaba por estupidificar.
Exatamente. Queria fazer ainda uma pergunta sobre, mais uma vez, a origem destas histórias pesadélicas que as miúdas contaram. Enfim, e a história dos pesadelos em geral. Se não tem sempre que ver, quer dizer, se há angústia ou medo que as pessoas tentam resolver através do pesadelo, não está sempre ligado ao pânico da separação, quer dizer, ao pânico da separação da função maternal, enfim, mãe ou não mãe, mas enfim, mas ao pânico de ficar sozinho, de ser abandonado, de ser rejeitado.
Claro que sim, pois. À partida há sempre esse fenómeno, porque a separação é ao mesmo tempo que angustia a criança. As primeiras angústias são devidas à separação da mãe e é ao mesmo tempo aquilo que permite à criança de compreender que a mãe existe. Existe porque desapareceu. E quando não desaparece, não existe. Se a mãe estiver sempre lá, então, é difícil de que a criança perceba que a mãe existe e que ele próprio existe. Não é? Agora, quando a mãe desaparece e ele sente fome, sente frio, sente incómodos, sente sede, não? Sente-se desconfortável, então nessa altura ele percebe que aquela figura, aquele ser, aquela pessoa que é importante para ele e define melhor. Isto creio que é muito compreensível quando os psicanalistas dizem que a mãe ou o objeto, como se diz em psicologia, o objeto existe na ausência, cria-se na ausência. Parece assim muito difícil de perceber, mas no fim de contas não é tão difícil como isso, realmente. Todos nós temos experiência. Quando vivemos algum tempo fora da nossa terra, como a nossa terra se define melhor, não é? Então, se a gente está no estrangeiro, eu recordo-me rápido do incómodo que era quando vivia em Paris, se havia um francês qualquer ou outro estrangeiro que me falava de um monumento que eu não conhecia ou de um museu que eu não conhecia. Então era uma atrapalhação ao mesmo tempo, uma espécie de angústia. Depois eu vinha cá nas férias e ia logo ver aquilo porque me parecia que realmente era uma falta grave. E não há dúvida que eu criei muito mais interesse pelas coisas lisboetas, de Lisboa, que é a minha terra, depois de passar uns anos em Paris, porque tinha necessidade de concretizar a minha imagem da minha cidade, exatamente como o bebê tem, na ausência da bem, necessidade de concretizar e de esperar ansiosamente por ela e desejar ansiosamente a sua volta e desejar angustiadamente, que lhe matem a fome ou a sede ou o desconforto em que está por estar molhado ou outra coisa.
O que é interessante, porque isso faz pensar que o sentimento de existência, em geral, não é trazido pela percepção, mas é trazido pela representação, não é? Quer dizer, é a representação mental, e que só funciona depois na ausência, quando falta alguma coisa que a gente representa, que nos dá o sentimento de existência. É isso. E não a percepção, é uma coisa curiosa, não é?
Pois, a percepção é qualquer coisa de abstrato, é uma referência, mas a gente não sabe bem o que é. Quer dizer, já a sensação, ou as sensações, foram muito estudadas no século passado, pelos psicólogos do século passado, e portanto, todos aqueles estudos de uma psicologia experimental que eu ainda aprendi quando fui para a faculdade, para uma cadeira de psicologia que havia na Faculdade de Letras e que era preciso tirar para ser médico escolar. Ainda aprendi todas essas coisas das sensações. Realmente não existem como um fenómeno isolado. São vias de acesso para fazer funcionar o cérebro, o córtex cerebral. Mas as reações que se verificam no cérebro para um observador que tenha aparelhos e meios de observar as reações do cérebro em relação a vários estímulos sensoriais, são idênticas, são diferenças de potencial elétrico e reações desse tipo. Agora, o que é importante do ponto de vista da compreensão das pessoas realmente é essa referência que o João fez acerca das representações. A representação é aqui realmente o importante. Aquilo que cada um se representa, aquilo que é a memória das coisas e a representação não só das coisas, como a representação de palavras. Na nossa cultura, a representação de palavras e às vezes de palavras escritas, não é? É uma das coisas que dificulta a aprendizagem de línguas estrangeiras, é porque muitas vezes a iniciação a línguas estrangeiras é feita através da linguagem escrita, quando a iniciação normal é oral, não é?
Claro,
e auditiva.
Claro. Gostava que ouvisse mais uma vez aquela passagem que ouvimos há pouco, em que os miúdos falam dos pesadelos que tiveram, porque há um deles, ou o Ricardo, que diz uma coisa muito interessante, muito engraçada, e que eu gostava de que comentasse, e se não se importa, ia pôr-lhe essa passagem um pouco mais completa, está bem?
Eu em pequeno lembro-me que, por exemplo, à noite, quando adormecia com a luz apagada, que eu me lembrasse, sonhava assim com coisas más, sei lá, com cobras monstruosas, com animais completamente esquisitos, sei lá, com monstros assim, mesmo todos malucos.
Eu sonhava com monstros que me queriam comer.
Com a luz apagada ou com a luz acesa também?
Eu sempre dormia com a luz apagada.
Aham.
Eu, por acaso, só e aos 10 anos é que comecei a dormir com a luz apagada.
Se calhar também podia ser por causa talvez do escuro.
Sim,
da pessoa estar no escuro.
E às vezes vi fantasmas nas paredes, ladrões.
E nunca chegaste a ser comido ou acordavas antes?
Gritava e acordava-me.
Esta resposta de que... que humildade, que... se põe a gritar e as pessoas acordam, é sensacional, porque de facto é isso que acontece, só que naturalmente que nem as crianças nem os adultos têm, pois eles têm consciência de que querem ser acordados, ou de que o pesadelo e o terror noturno têm alguma coisa que ver com o ambiente, quer dizer, eu não concebo, não admito, não penso que possa existir um terror noturno sem que haja pessoas nas imediações, quer dizer, uma criança que está, uma criança ou um adulto que esteja no alto de uma montanha isolada, num sítio qualquer completamente isolado, sem outras pessoas à volta, possivelmente poderá ter pesadelos. Agora, o terror noturno em que se grita e se alucina, de facto, implica a existência de pessoas, porque há uma espécie de apelo do inconsciente do indivíduo que dorme, é que o acordem, porque ele não suporta continuar a sonhar com isso.
Sabe, porque é que pergunta? Acabou de se transmitir o programa Se Não Sabe Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todos os domingos, pelas 18h30, na rede de frequência modulada da Rádio Comercial.